Terceiro dia, 24 de fevereiro. Vencendo no juízo investigativo. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isaías 43, 25.
Imagine que uma escola tem apenas dois resultados para suas avaliações: aprovado ou reprovado. Para que sejam aprovados, os alunos devem tirar a nota 10. Um aluno com 9,5 recebe a mesma reprovação que um aluno com nota 2. O aluno precisa de um registro perfeito em todos os exames. Caso contrário, será reprovado. Se ele cometer um erro, se errar uma questão, não será aprovado. Assim é quando se trata da redenção. Todos pecaram, e, portanto, ninguém jamais alcançou 10 na escala de perfeição, a nota exigida para se obter a salvação. O ensino bíblico sobre juízo nos ensina que Jesus, em virtude de sua vida perfeita e sem pecado, e de sua morte em nosso favor, oferece-nos sua qualificação perfeita. Não importa quem sejamos ou o que tenhamos feito, por causa do que Jesus fez por nós na cruz, não precisamos temer o juízo. Perante o juiz. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus lhe deu poder no céu e na terra, e solicita a seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Ao acusador de seu povo declara: "O Senhor te repreenda, ó Satanás. Estes são os que foram comprados com meu sangue, tições tirados do fogo. E aos que nele descansam pela fé, ele dá certeza. Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Todos os que se vestiram da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos, fiéis e leais. Satanás não tem poder para os arrancar da mão do Salvador. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo a pessoa que, com penitência e fé, clama sua proteção. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado a seu nome nos livros do céu. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios considerados dignos da vida eterna. Como viver diante do juízo? Estamos no juízo investigativo, e a obra para o momento é examinar solenemente nosso coração. Sobre cada um de nós recai o dever de considerar, vigiar e orar. Você não é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu próximo. Que sua capacidade de investigação seja posta em ação para descobrir que mal está à espreita em seu próprio coração, que defeitos há em seu caráter, que trabalho precisa ser feito em sua própria casa. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do Santuário Celestial para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos estão passando em revista diante dele. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos e importantes são estes momentos solenes! Cada um de nós tem um caso pendente no Tribunal Celestial. Qual é nosso estado neste tempo terrível e solene? Ah, que orgulho prevalece na igreja! Que hipocrisia! Que engano! Que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento! Que desejo de supremacia! Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para saber onde nos encontramos na história deste mundo? Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós neste tempo e à atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto esta obra de expiação está em andamento? Se temos consideração pela nossa salvação, precisamos mudar definitivamente. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. É necessário que, com profunda contrição de alma, confessemos nossos pecados para que eles sejam apagados. Aplicação pessoal. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos salvou da condenação do pecado. Quando nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos, Ele nos salva da culpa e do poder do pecado. E em breve, por ocasião de seu retorno, Ele eliminará totalmente o pecado. Atualmente, Cristo intercede por nós no santuário celestial e coloca em nosso favor sua justiça, seus méritos e seu poder para nos conduzir à verdadeira e definitiva reforma espiritual. Assim, todas as áreas de nossa vida são alcançadas pela graça divina e reformadas por sua presença. Hoje é o dia de agradecermos pela oferta de graça e pela possibilidade de voltar à presença de Deus por meio de Cristo.
Ação missionária. Busque atender a alguma necessidade dos 5 amigos e os surpreenda com uma ação de ajuda intencional. Motivo de oração. 1. Por maior compreensão do julgamento que está acontecendo no céu. 2. Pela educação adventista, pelas editoras, pelos canais de televisão e pelas fábricas de alimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 3. Por seus 5 amigos. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir.
Agradecimento e louvor. Graças por meus pecados apagados com Teu sangue e por Tua bondade fluindo em mim para abençoar e salvar pessoas. Eu Te agradeço também por...
Confissão.
Tira de mim até os pequenos resquícios de amor e conformidade com as coisas do mundo, a fim de que o Teu caráter reine soberano. Necessito do Teu perdão e poder para...
Orando com a palavra.
Como é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, que cresçamos espiritualmente, e que a oração de Jesus, eles não são do mundo como também eu não sou, seja uma realidade em nossa vida.
Intercessão.
Pelos desafios da Igreja ao redor do mundo e pelos motivos de oração de hoje.
Pedidos pessoais.
Ore pelas mudanças individuais necessárias no comer, beber, vestir e nos relacionamentos, a fim de que seu agir seja puro e um testemunho vivo para outros.